Estamos de volta na rede, agora são 10 horas e 6 minutos. A gente está recebendo aqui o prefeito de Minduri, o Mico, e a dona Dom Remose, que está resgatando bastante coisa aqui da história de seu pai, de todo o pioneirismo que ele trouxe aí para a cidade de Minduri. E, bom, nós estamos em 2023, o senhor Hans chegou aqui em 29, quase 100 anos atrás. E aí fica aquela pergunta, por que então que o laticínio e toda essa história brilhante, ela não continuou? O que houve? Quando houve? Quando foi que acabou tudo isso, dona?
Olha, em 1975, já com a pressão grande do mercado, a entrada, a dominação das multinacionais, então teve uma pressão muito grande em todos esses laticínios, e então meu pai optou por fazer a venda. E ele vendeu a princípio para um grupo da Anderson Clayton, que permaneceu aqui em Minduri ainda com a fabricação e manteve vários empregados e o laticínios ainda muito ativo. Uhum. Com o passar do tempo, o grupo da Anderson Clayton vendeu para Jesse Lever, então passou para as mãos da Jesse Lever, que também continuou. Vários empresários vieram para cá, passaram a morar em Minduri, gente de fora, vieram de São Paulo, e deu um impulso grande aqui também nos laticínios. E finalmente a Jesse Lever passou para as mãos do grupo Bongran, que é o grupo da Poleng. E esse grupo da Poleng, quando adquiriu, optou por fechar a fábrica de Minduri, sabe? Optou por fechar a fábrica de Minduri, não sei, né? A gente não sabe os motivos, e levou todo o movimento deles para a fábrica de São Vicente de Minas. E então nessa época foi muito, muito triste mesmo, muito sério para Minduri, que a economia local estagnou com a saída da fábrica. Uhum. Mas foi uma decisão do grupo, né, da Poleng, e Minduri realmente entrou num período de decadência, sabe? A economia local sofreu demais.
Quantos empregos nessa época, assim, quando teu pai vendeu em 75, né?
Foi.
Quantos 75. Empregos aproximadamente? Milhares?
Não sei. Não saberia dizer. Talvez meu irmão aí, Paulo, estiver na sintonia, me poderia manda aqui dizer. Um WhatsApp. Você deve ter ideia de quantos funcionários, que ele também trabalhava no laticínios. Ele deve saber.
Mais centenas.
No mínimo umas centenas de pessoas, né?
Eram empregos.
Quando fechou a BG aqui, me parece, não me engano, 214 famílias.
Todos dependiam, né, do laticínios.
Entendi. Então aí uma multinacional comprou, depois outra e fechou, resolveu fechar. Uhum. Aconteceu semelhante, recentemente inclusive a Poleng andou comprando laticínios da região e fechando também, né? Isso é uma... são estratégias de mercado que as pessoas não podem... ninguém pode fazer nada, infelizmente.
Não podemos julgar, né?
Cada um. O nascimento.
Mas felizmente, né? Depois, com o passar do tempo, essa Minduri, né, ficou com a economia estagnada muito tempo, e isso vocês vão saber falar melhor que eu, que vocês estão aqui. Né, crescimento do agronegócio, graças a Deus a gente vê hoje, né, Minduri em franca expansão. Sim. E a cidade crescendo, tudo valorizando. Você vê lojas aqui né, hoje empresas que estão aqui na cidade de Minduri, até ali, não sei, Mico, se é aquele prédio da Petramac, na entrada da cidade, é alugado.
Tem uma concessão. Utilizar por um determinado tempo.
Eu sou produtora rural e sei da necessidade que a gente tem, as dificuldades que a gente tinha aqui, tudo que a gente precisava tinha que recorrer a Varginha. Agora hoje as grandes empresas vieram para cá, né? Então a gente vê esse crescimento grande.
E para as pessoas que não acreditam, a Minas Verde está vindo, está chegando. Só não começou as construções ainda por causa das chuvas. Entendeu? A Minas Verde, né?
Muito
grande
bom.
Empresa da John Deere, né, da região, está vindo se instalar, e não só ela, mas algumas empresas, vocês podem ter certeza que estão chegando aí para aquecer a nossa economia, onde hoje eu falo, né, a Dora pode que está presente aí hoje. Você, Nascimento, se precisar de uma pessoa para capinar uma horta para você, hoje já tem uma dificuldade de achar mão de obra, né? Mão de obra e casas, né? Então eu acho que a economia, igual a Dora falou, ele está muito, está crescente, entendeu? E está muito ativo e está sendo aquecido esse mercado.
Ô Dora, uma curiosidade aqui, não tem nada a ver com o assunto, mas eu estava pensando. Houve alguma escolha específica da região pelos dinamarqueses lá? Por conta de geografia, alguma coisa? Foi escolhida propositalmente?
Propositalmente, sim, com certeza. Eles vieram em busca de um clima, um clima que era muito bom, tá? E a qualidade do leite e das pastagens. Então, o leite que se produzia na região era um leite que dava bons produtos, a boa qualidade do queijo.
Então, foi aleatório, né? Vamos sair da Dinamarca, vamos para onde? Joga aqui no mapa. Caiu aqui, vamos nesse lugar aqui. Não, foi escolhido a dedo, né?
Foi escolhido, e esse pioneiro, né, o senhor Nilson, veio e se radicou lá na Fazenda Campo Lindo e foi trazendo os outros dinamarqueses que ficaram na região, né? E depois, quando meu pai já estava aqui em Minduri, aqui em Minduri também tinha um centro de um grupo de pilotos, sabe, de avião, que se reuniam aqui, tinha uma espécie de um aeroclube.
Que legal.
Então os amigos vinham, vários aviões, e meu pai gostava muito disso, e voando pela região ele viu que atrás da Serra de Minduri, lá para o lado de Carrancas, os pastos eram muito bons também. Então foi daí que ele teve a ideia de fazer as outras fábricas para aproveitar aquele leite de qualidade. Então ele entrava, o fazendeiro construía a fábrica.
Sim.
E o papai montava, né, os equipamentos e os tanques de leite. Então foi daí que ele tirou essa conclusão, que o leite lá era muito bom, e fez as 21 fabriquetas espalhadas nessas fazendas aí da região.
A nossa amiga aqui.
E ele voava, né? Então ele, para supervisionar essas fábricas e ver a qualidade do leite, do queijo, ele comprou um avião, um Piper, um teco-teco, que era muito conhecido na cidade. Todas as crianças ficavam doidas com aquele aviãozinho passando aqui por sobre Minduri.
A Lúcia do Nascimento aqui, ela mandou uma mensagem. Ricardo, eu acho esse projeto da aquisição da casa no Remose. Ó, você vê, já tem um nome, Casa no Remose. Foi a Lúcia que falou aqui, ó. Aí, anota aí, prefeito, a dica, Casa no Remose.
Fala pra ela que vai ser Memorial Hans no Remose.
Já
tem um nome,
tem
aí,
nome?
Ô Lúcia, mas obrigado a você, mas a gente já
tem
pesquisou.
Um nome,
mas vai, nós vamos levar em consideração a tua opinião.
Ela disse assim, ela acha que esse projeto de aquisição da casa para servir a escola municipal, pois a escola não tem uma área verde para onde as crianças possam fazer atividades extras, classe, pois é toda cimentada, o que é um perigo para as crianças. Muito importante para a escola, aqui na opinião da Lúcia. Obrigado, Lúcia, pela sua participação. Bom, então, esse projeto já foi encaminhado para a Câmara, prefeito? Ou ainda vai ser encaminhado?
Não, está sendo encaminhado essa semana, tá certo? Que nós respaldamos, acertamos os valores, acertamos com o departamento jurídico, fizemos os itens necessários, como dotação, entendeu? Da onde que nós vamos tirar o dinheiro, para onde que vai ser gasto. Estruturamos o projeto e está sendo encaminhado agora, hoje ou amanhã, está sendo encaminhado para já dar entrada na próxima quarta-feira, que é na reunião da Câmara. Né? Eu só queria ressaltar uma coisa. Eu queria falar para vocês, pais, entendeu? Ou para você, pai, essa pessoa que falou aí do espaço, entendeu? Que ele não tem crítica, né, com relação à cultura, mas se ele tem um filho, se ele preferiria que o filho dele tivesse um lugar verde, um lugar arejado, um lugar bacana para ele aprender, ou se ele preferiria que ficasse lá, né, embaixo, no, nos porões lá da fábrica lá. Ele pudesse estar tranquilo, que tivesse cercado, entendeu? Com capacidade, ou deixar ele solto na rua. Então, o espaço é o ideal. Ele é conjunto com a escola, é junto da escola, Você desce, atravessa uma rua, vai estar dentro de um espaço maravilhoso, uma área verde, uma área que tem nobre da cidade, com preço excelente e que vai servir no futuro para uma escola técnica. Então, só por isso, só o Nascimento, se justifica essa ideia.
Tá. Escola técnica, escola agrícola, pensar de repente aí numa horta comunitária, envolver as crianças das escolas nesse trabalho de, pensa bem, de
trabalhando
ali na terra, no verde.
Então, se a gente está propondo uma coisa dessa, entendeu? É porque nós temos. Mas volto a falar, ele está preocupado em investimentos em outros setores. Vamos falar que a casa própria está sendo trabalhada, entendeu? O pequeno produtor está sendo atendido com doação de semente que nós conseguimos através da Emater. É, a saúde está sendo atendida com relação ao ultrassom, a raio-x, com novos profissionais. É, a gente conseguiu comprar equipamentos novos para atender a zona rural. A nossa administração é ampla. Nós trabalhamos para atender o maior número de pessoas e as diversas áreas. Evidente que nós não vamos fazer tudo. Sempre vai ter alguma coisa a mais. Agora, só aproveitando a oportunidade, nós vamos estar trabalhando na iluminação pública do município. Estamos fazendo um novo parque de iluminação no município. Muita coisa boa tem. Tem muita coisa que vai acontecer durante esses 2 anos, que vocês podem ter certeza que cada quinzenal vou trazer uma novidade, entendeu? Que vai agregar para o nosso município. E espero contar com os vereadores que possam ser parceiros, que a gente possa fazer isso.
Prefeito, se o projeto for aprovado na Câmara, tem alguma previsão de... Bom, foi aprovado. Quanto tempo para ficar pronto esse...
De imediato a gente vai começar a restauração da casa. Uhum. Isso aí já tem recursos, entendeu? Alocados para isso, tem dotações alocadas para isso, entendeu? A gente vai começar a fazer de imediato, porque também tem. Vamos gastar um dinheiro sim. Na reforma ainda tá sendo levantado, porque não adianta a gente falar assim, vai gastar-se tanto se a gente nem sabe se vai adquirir. Né? Mas a gente já tem recurso alocado e se Deus quiser. Até o final do ano nós queremos, entendeu? Já está inaugurando esse espaço, entendeu? Com essa nova modalidade, com esse novo modelo de educação que a gente quer fazer, tá certo? Mas eu queria, para terminar, acho que já está na hora de terminar, você já cansou, né, de falar?
Não, né? eu nunca, falar em falar, as pessoas perguntam para mim, você faz o que, David? Eu falo, não, eu só falo, não faço nada.
Mas a importância, eu quero falar para vocês que esse dinheiro não está saindo das casas populares, não está saindo dos programas sociais que nós temos, não. Uhum. Esse dinheiro não está saindo, entendeu, da compra de equipamentos, sabe por quê, né? Eu vou buscar, eu vou correr atrás. Eu não canso, entendeu? Se vocês me procurarem em Minduri na terça e na quarta, não adianta me procurar, porque aqui não tem dinheiro. O recurso não está aqui. O recurso está em Belo Horizonte, o recurso está em Brasília, o recurso está em programas sociais. Cada vez que eu vou em Belo Horizonte, Dora, e a gente que fica esmiuçando, falando, isso eu posso falar para vocês, nós tivemos lá e vamos estar provavelmente agora com o diretor do DR na quarta-feira. O que que é? Para cuidar das nossas estradas. Estão uma vergonha as nossas estradas. Semana passada eu estive na Secretaria de Agricultura pedindo para o nosso secretário Tassi, pelo amor de Deus, para intervir na CEMIG, que é uma dificuldade para a zona rural, é uma tragédia para os produtores rurais, entendeu? Então, nós trabalhamos em tudo. Em tudo. Nós não somos responsáveis pela CEMIG, mas nós somos parceiros dos produtores para atender os anseios contra a CEMIG, entendeu? Hoje o diretor da CEMIG está aí hoje para conversar comigo. Mais reclamações, mais briga. Aí, é isso que eu estou falando para vocês. Nós trabalhamos em todos os sentidos, gente. Nós estamos aqui para trabalhar. E tem muita coisa boa para vir. Vocês podem ter certeza que nós... Tem a festa agora... A Copa de Marcha do Cavalo lá, entendeu? Que vai ser agora em abril. Tem muita coisa. E o povo fala, o Mico gosta de festa. Por que não usa o dinheiro de festa para fazer obra? Para não fazer isso, para não fazer aquilo? Tem gente que fala que faz casa popular com 20 mil reais. E eu desconheço essa casa popular de 20 mil reais. Entendeu? Eu desconheço. Mas se quiser, aquele que falou que faz as casas populares por 20 mil reais, eu me proponho como um prefeito, de contratar ele, entendeu? Para fazer 100 casas populares e doar. Eu me proponho. A pessoa que fala que faz casa popular com 20 mil reais, eu me proponho. E assumo a responsabilidade, como um prefeito, entendeu? De contratá-lo, entendeu? Para fazer 100 ou 200 casas. Que aí 20 mil, 200 mil, 400 mil, fica fácil para a gente. Isso aí não faz diferença, não, para a gente poder ajudar. Tá certo? Mas você pode ter certeza que nós vamos trabalhar em função de quem? Do bem-estar do povo, em trabalhar em todas as áreas. Vou e me sinto honrado, entendeu? Além de satisfeito como administrador, Dora, adquirir a casa, eu me sinto honrado primeiro por fazer um bom negócio.
Uhum.
Satisfeito por fazer Sim. um bom negócio. E honrado em preservar, entendeu? Essa coisa tão importante. Porque se vocês decidirem vender isso aí, com certeza vai ser um condomínio, ou com certeza vai ser um loteamento, ou com certeza vai servir para outras coisas. Uma fábrica aqui no centro da cidade.
É.
Pode ser uma fábrica. É. Um investidor pode pôr uma fábrica ali dentro.
A gente já teve, né, algumas propostas, como eu falei no início, que eram coisas assim que vinham, vamos dizer, afrontar contra o município, né? Assim, a gente não queria, num terreno tão central, tão valorizado, no meio da cidade, não poderia ser algumas finalidades que a gente já teve oportunidade de ter propostas, né? Agora, essa proposta, sim, nós achamos muito interessante. Então, se for do acordo aí da comunidade, né? A gente fica muito honrado e muito feliz.
É pro bem-estar, né?
Sim. Deixa eu só fazer o último intervalo, aí na sequência a gente finaliza aqui nosso bate-papo. Fiquem ligados. Você que está nos ouvindo, a gente vai fazer o nosso último intervalo.